Conversas cruzadas.
Boa tarde. Em instantes, Dom América Guiar, Rosário Gamboa, Nuno Botelho na análise da atualidade em mais um Conversas Cruzadas. Daqui a pouco também o travão de mão de António Costa para a passagem do ano e o início da vacinação em Portugal. Mas, para começar, o tema incontornável da semana, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que agora ganha um novo protagonista. Acaba de ser nomeado o sucessor de Cristina Gatões, o Tenente-General Luís Botelho Miguel é o novo diretor do SEF, já foi Comandante-Geral da GNR. Algumas notas a propósito. Quase 9 meses após a morte de um cidadão ucraniano nas instalações do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, no aeroporto de Lisboa, quando o tema parecia praticamente esquecido, eis que a Diretora Nacional do Serviço se demitiu. E o governo estremeceu, sobretudo perante uma frase de Marcelo, a dizer que se há um pecado mortal, este SEF não serve. Mas o presidente perguntou se aqueles que deram vida ao sistema durante determinado período podem ser protagonistas do momento seguinte. Marcelo não citou nomes, mas não houve quem não pensasse no protagonista Eduardo Cabrita. Ora, o ministro da Administração Interna não se demitiu e recebeu até uma declaração de confiança de António Costa. Take 2. O presidente foi insistindo que é o governo quem decide, mas tomou a iniciativa de falar de uma revolução difícil no SEF. Take 3. O diretor nacional da PSP foi recebido pelo presidente e à saída admitiu uma fusão entre a PSP e o SEF. Ora, o ministro não gostou e veio de imediato a público sublinhar que não é um diretor de polícia que anuncia uma reforma do SEF e António Costa desmentiu qualquer fusão. Mas o ressurgimento deste caso abalou também a consciência coletiva. Como foi possível que a morte daquele cidadão e, sobretudo, os seus contornos acontecessem no nosso país e o caso ter estado praticamente adormecido tanto tempo? Dom Américo, este caso remete-nos para a forma tantas vezes desumana com que o mundo ocidental recebe os imigrantes, só que em Portugal sempre nos orgulhamos de acolher bem. Que leitura é que faz de tudo isto?
Ora, muito bom dia a todos, aos nossos amigos, a Rosarinho, ao Nuno e ao Pedro e ao nosso auditório. Eu primeiro gostaria de começar por homenagear este nosso irmão que perdeu a vida no nosso país e ele que porventura julgava vir encontrar resposta para os projetos da sua vida e da sua família, veio à procura da esperança, do futuro, e acabou nas circunstâncias que nos foram comunicadas a todos através dos mídia. Depois também, não aprecio particularmente esta novela mexicana ou esta série Netflix que os mídia também estão a fazer à volta de todo o caso. Tudo isto é profundamente doloroso. Nós às vezes esquecemos-nos que isto mexe com pessoas. E mexe com pessoas na família deste nosso irmão, mexe com pessoas naquilo que são os funcionários do SEF envolvidos neste ato horrendo e mexe também com todos os trabalhadores do SEF, porque nós não podemos esquecer que o nosso país, felizmente e infelizmente no tempo da pandemia isso modificou-se, mas somos um país que acolhe anualmente, diariamente, mensalmente, centenas, milhares de estrangeiros, através dos nossos aeroportos, das nossas fronteiras atuais, e o trabalho que é feito é de louvar. Agora, aconteceu uma coisa que nunca devia ter acontecido. Há homens e mulheres envolvidos nesta circunstância. E o que nós temos que agora criar é condições para que, segundo as regras do Estado de Direito, as coisas se resolvam. A verdade seja conhecida, quem cometeu falhas, pecados, sejam, enfim, cumpram o que está previsto cumprirem para remissão daquilo que foram os seus atos e baixar um bocadinho a exploração mediática do sofrimento alheio, o que infelizmente está verdadeiramente a acontecer. Quanto à área mais política partidária, se assim podemos dizer, não pronuncio, porque essa não é verdadeiramente, não é o meu papel, nem a minha praia, isso a Rosarinho e o Nuno terão outra perspectiva,
praia.
Certamente. Agora, pessoalmente, não aprecio, nunca apreciei que se resolvessem problemas com cabeças em bandejas, não é? Isto já vem da história, de séculos e milénios. Acho que nunca se resolve nada com cabeças nas bandejas. Não é? Aliás, às vezes os problemas só se adiam e só se guardam, vão-se acumulando, não é? Porquê? Porque decepamos as instituições, decepamos o responsável, decepamos a pessoa que porventura devia ter prestado contas no exercício de função e no fim, após as avaliações, então, ser ou não exonerado, ser ou não demitido, ser ou não responsabilizado, mas isto é uma tradição que infelizmente nós vamos partilhando e parece que depois entramos num ciclo de ter algum prazer por ir colecionando quem se demite, quem não se demite, quem se demite, quem não se demite. Eu aí acabo por ser solidário sempre com aqueles, com os responsáveis políticos, quando eu os ouço dizer que a responsabilidade de manutenção de funções de alguém que trabalha comigo, se eu sou o responsável, depende de mim, depende de mim. Ou seja, eu que nomeei, devo fazer a avaliação e, no momento certo, dispensar ou não a pessoa da função em razão da sua incompetência, em razão da sua responsabilidade. E outro patamar é a questão das tais responsabilidades políticas. Isso também já é outro patamar que eu não queria, que deixaria a Rosário e ao Nuno. Agora, o que aconteceu não devia ter acontecido. O horror de tudo aquilo que aconteceu não devia ter acontecido. E isso, como cidadão, como membro deste Estado de Direito, eu fico preocupado, como é óbvio, fico preocupado, e aquilo que o Sr. Presidente da República também disse, não é? Quero saber se estamos a falar de um ato isolado, que não devia ter acontecido, mas infelizmente há horas negras na vida das pessoas, não é? Com o mal da morte deste nosso irmão, ou se, porventura, estamos a falar de uma instituição que não convive bem com as regras do Estado de Direito em que vivemos, e se assim for, é preciso, lá está, é preciso ver o que é que se passou, ver o que é que se passa, avaliar com o coração frio e depois tomar as decisões que são necessárias. Há muitas já em cima da mesa, há muito barulho em cima do assunto, mas nós não, o que temos que fazer é impedir totalmente que se volte a repetir qualquer coisa do género naquilo que significa o ser português e alguém que vem procurar a esperança e a resposta para os projetos da sua vida, dos seus filhos, da sua família e acabar, se for verdade o que nos é transmitido, acabar mortalmente assassinado em território português nas circunstâncias que todos sabemos.
Rosário Gamboa, muito ruído, no entanto, o que dizer de todo este silêncio durante longos meses, mas sobretudo a forma como regressou à ordem do dia numa complexa e contraditória teia de declarações de Eduardo Cabrita, Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa, Magina da Silva, que agora desagua precisamente na nomeação de um novo diretor para o SEF, o Tenente-General Luís Botelho Miguel, que não é um civil. Este facto, antes de mais, este facto merece alguma nota?
Bom dia a todos. Queria cumprimentar o Sr. Padre Américo, Nuno Botelho, a si, Pedro Mesquita e a todos os ouvintes que nos acompanham neste dia. Eu julgo que aquilo que acabou de dizer é uma das questões mais importantes. Nós fomos todos, de repente, atropelados por um conjunto novo de informação que não tínhamos tido consciência dela com esta dimensão. E já há uma falha. A falha de nós não nos termos apercebido. Quando digo nós, não digo só a sociedade, digo também os responsáveis de tudo o que aconteceu em março e das suas consequências. E, de repente, só em outubro, em novembro até, e agora, recentemente, é que somos, digamos, invadidos por esta sensação abissal.
É preciso dizer que também houve uma pandemia, não é?
Houve uma pandemia, houve férias pelo meio, houve a necessidade de, quando saímos de confinamento, estamos todos mais alegres e entretidos com o verão. Tudo isso são justificações. Mas são justificações que não perdoam o que se revelou de repente. E é aqui que eu queria incidir, se me permite. Eu julgo que aquilo que se revelou, há aqui uma dimensão quase incompreensível, não é? do que aconteceu. E depois de tanto tempo que passou, porque passou demasiado tempo, eu julgo que o que todos nós sentimos é um desejo enorme de duas coisas. Primeiro, respostas explicativas do que de facto aconteceu. E é importante saber o que se passa de facto dentro do SEF, porque se não houver um bom diagnóstico, um conhecimento do que se passa dentro do SEF, não há reestruturação possível. A reestruturação tem que ser feita, com certeza, de acordo com aquilo que já vinha do plano do governo, uma separação entre a parte administrativa e a parte policial, mas convém percebermos como é que estava a funcionar o SEF. E passamos então para uma segunda ordem de questões, que é o novo plano de ação. Eu não posso é deixar de evidenciar que o que veio a lume durante estes últimos dias, estas semanas, é de facto algo de muito inquietante. Inquietante no sentido daquilo que o Sr. Padre Américo já referiu, como é que um cidadão morre nestas circunstâncias, inquietante naquilo que o Presidente da República falou, será isto um caso isolado? Acabamos por, nos últimos dias, através da comunicação social, a percebermos que pode não ser, de facto, um caso isolado. Há agora um conjunto de depoimentos novos que nos chamam a atenção. Há, de facto, uma cultura da ocultação que houve durante este tempo todo e que é extraordinariamente inquietante. Cultura da ocultação essa, que admito até que serviu como o próprio ministro e algumas entidades foram apanhadas dentro desta cultura da ocultação. E esta cultura da ocultação não pode existir. Nós vimos a saber que não só através da chamada verificação do óbito, através do coordenador-geral que teria dito que, de facto, naquilo que eram as imagens não aparecia nada de anormal. Depois temos um conjunto de outros depoimentos que nos dizem exatamente o contrário. Fala-se agora que haveria, inclusivamente, alguns funcionários de uma empresa que trabalharia no CEF. Há um conjunto de denúncias, tudo isto tem que ser averiguado. Porque houve, de facto, ocultação intencional de factos. Esta ocultação pode, inclusivamente, estar não só no encumbrimento daquilo que foi, que hoje há indiciados de homicídio qualificado, como também na omissão de auxílio que poderia ter acontecido. Há aqui um conjunto de atitudes que são coniventes. E isto é um facto muito, muito inquietante que tem que ser resolvido. Eu julgo que na nova reestruturação do CEF, porque não é uma mera reforma, tem que ser uma reestruturação, além da parte que diz respeito à tal separação que eu já referi, que fazia parte, que é o que sabemos, que fazia parte do programa de governo, é exigível, e muito exigível, é que haja uma nova atitude, não só de transparência, mas uma nova atitude que passe por... ao nível do que é a recepção dos requerentes de asilo e dos refugiados aos abrigos das normas internacionais, que haja aqui uma outra política, outra atitude. Nós sabemos que o CEF presta um serviço muito importante ao país. Este serviço muito importante tem que ser um serviço coordenado a nível europeu. Nós sabemos que os imigrantes que acolhemos têm repercussões não só no nosso país, mas a nível europeu e a nível mundial. É evidente que é preciso ter uma atenção a quem é recebido dentro do país, mas não pode haver esta cultura de desumanidade, estas atrocidades.
Rosário, e quanto
e,
ao...
como tal, repito, é exigível uma formação a esta nova gente que vai fazer este acolhimento.
E quanto ao nome do Tenente-General Luís Botelho Miguel, que, pelo facto de não ser um civil, ser um militar?
Eu não me queria pronunciar sobre isso, Pedro, porque primeiro desconheço o perfil. Depois, o facto de ser um GNR em si pode não ser um problema, não é? Porque continuamos a ter aqui, há um braço dentro deste CEF que será sempre um braço articulado com os serviços policiais. Eu não tenho informações suficientes para poder ter nenhuma consideração
Muito
específica
bem.
Sobre isto.
Muito bem. Nuno Botelho, será este o momento certo para se preparar uma reestruturação a quente? Em cima
bom
deste
dia
caso.
A todos, bom dia a todos, bom dia Sr. Dom Américo, bom dia Rosário, bom dia também. Eu acho que este é exatamente o timing certo, ao contrário de muita gente que tem dito que este não era o momento a quente para incitar esta reforma do CEF. Eu, ao contrário, acredito que nas organizações, seja nas empresas, seja nas instituições, como o CEF, temos que aproveitar os momentos de crise para reorganizarmos, reestruturarmos e fazermos dessas instituições e dessas organizações e instituições melhores. E, portanto, desse ponto de vista, concordo em absoluto com o Governo que deve haver uma rápida e eficaz reestruturação e reorganização, diria mesmo, das forças de segurança e das competências, das diferentes competências que essas forças desempenham. E, portanto, acho que, desse ponto de vista, o Governo está bem. Acho é que estamos com um problema, que é que o responsável político, na minha opinião, e irei explicar porquê, não tem condições para incitar essa reforma. Esse já é outro problema. Ou seja, acho que o timing é o correto, mas a pessoa que tem que desenvolver essa reforma, o ministro Cabrita, não tem condições políticas para continuar.
Mas e o timing para a substituição não foi já ultrapassado também?
O timing já deveria ter sido, mas o ministro vai arrastar-se até ao fim da legislatura, seja ela quando for, mas sempre não na posse, digamos assim, de todo o poder e toda a credibilidade e toda a autoridade que as forças de segurança nunca lhe vão reconhecer mais. Essa é a minha opinião sobre isso. Ou seja, acho que o ministro, houve de facto um crime gravíssimo, houve de facto algo que não deveria ter acontecido. O ministro, desse ponto de vista, não estou a dizer que fosse culpado nessa questão, obviamente, mas a partir do momento que tomou conhecimento dos atos, não fez tudo o que esteve ao seu alcance para conter essa questão. Não fez e acho que esperou que o assunto passasse, desculpem a expressão, por entre os pingos da chuva, que desaparecesse e nunca esperou que ele voltasse à tona mediaticamente como voltou e, portanto, achou que a coisa passava assim. E, portanto, o que acontece no CEF e o que aconteceu é gravíssimo. Temos, como diz o Sr. Presidente da República, de apurar se de facto é um caso isolado ou se é uma prática. E eu estou a falar à vontade porque eu tenho aqui várias vezes e noutros fóruns defendido as forças de segurança sempre, e regra geral, mas neste caso é uma coisa, desculpem a expressão, é uma autêntica selvageria o que se passou. Eu não consigo classificar de outra maneira, é algo que nos envergonha. Ao contrário do que referiu no início na sua intervenção inicial, eu não acho que seja um padrão da sociedade ocidental de como recebe outras pessoas, acho que não. A sociedade ocidental,
estava
Europa...
a pensar nos migrantes que chegam do norte, sim, da África, evidente, nomeadamente,
com certeza,
não são propriamente imagens...
Sim, mas isso é uma... Não, mas é uma situação muito, muito diferente, porque é uma situação que surge em catadupa aos milhares e que nós temos um outro problema, que é a capacidade de os absorver, como é que de repente conseguimos absorver milhares ou milhões de pessoas. Essa é outra questão. Agora, as pessoas que acorrem à Europa pelas vias mais normais, chamemos-lhe assim, regras já são bem acolhidas, há muitos casos de boa integração, eu não embarco nessa ideia de que temos nós todos que ter imensa autocomiseração connosco na forma como recebemos. Nós recebemos muito bem outras sociedades, eu diria até que recebemos nós melhor outras sociedades do que outras sociedades nos recebem a nós. E, portanto, desse ponto de vista, eu não acho que haja aqui... Esta é uma exceção, e isso eu gostaria de deixar bem claro. E, portanto, entendo que o país em si também não pode entrar numa espiral a achar que, por causa disso, todos os membros do CEF são terríveis, todas as forças de segurança são terríveis. Não. Há boas pessoas, como em todo lado, e más pessoas, como em todo lado. E quem praticou esses atos tem que ser severamente punido. Não pode ficar uma questão por levantar. Isso é, parece-me, fundamental. E volto a dizer, a minha única dúvida e a minha questão é que, de facto, a reação do Sr. Ministro foi, desde logo a conferência de imprensa, aquela primeira, foi, no mínimo, ridícula, desculpem a expressão, mas não consegui encontrar outra, quer dizer, dizer que graças a ele e ao seu mandato e à forma como ele conteve os incêndios, o Sr. Presidente da República pode candidatar-se, quer dizer, é uma pessoa, quer dizer, que já não tem noção do que está a dizer e, portanto, desse ponto de vista, acho que é lamentável o que se passou. Ele, esta semana, deu uma excelente entrevista à Rádio Renascença e ao Público, que eu aconselho toda a gente a ouvir, acho que é possível, nas plataformas da Rádio Renascença.
É claro, em rr.sa.pt.
Acho que é interessantíssimo, mas em que tentou emendar um pouco a mão, mas volto a dizer, está fragilizado, está em enormes dificuldades e acho que isso vai se arrastar até ao resto do mandato.
Vamos virar a página. António Costa puxou o travão de mão para a passagem do ano. Há poucos dias de começar a vacinação, o número de mortes continua muito próximo dos 90 dias e o Primeiro-Ministro decidiu impor aos portugueses o confinamento na viragem do ano. Todos em casa às 11 da noite de dia 31. E se é certo que no Natal as regras não serão tão apertadas, é também pedido, claro, aos portugueses que façam tudo por tudo para evitar os contágios. Dom Américo, a mensagem está a passar. Esta dimensão cívica que toca a nossa liberdade e a liberdade dos outros já foi devidamente interiorizada pelos portugueses?
Assim, de igual modo, não. De igual modo, não. Agora, e hoje estou para pegar com os mídias, não é? Eu não aprecio esta maneira de pegar nas notícias de primeiro-ministro recuou, não é? Como se fosse uma coisa negativa, adaptar as decisões de acordo com os dados que temos em cima da mesa. Mas, é assim...
A expressão travão de mão foi do próprio Primeiro-Ministro.
Não, eu não disse travão de mão, eu disse o recuou.
Recuou.
Os mídias gostam muito de recuou e não sei o quê. Bem, então dizer o seguinte, que É muito importante que tenhamos consciência que nos foi dada a possibilidade de, em liberdade, cada um organizar e viver o Natal com os seus. Isto implica uma grande responsabilidade, corresponsabilidade, uns com os outros, no seu contexto familiar, de amizade e da sociedade do qual todos fazemos parte. Ou seja, ao dizer que podemos, é aquilo que há uma expressão que eu costumo dizer, dizer que é à vontade não é dizer que é à vontadinha. Uhum. Né? Ou seja, cabe a cada um, a cada agregado, a cada cidadão, organizar o seu Natal da maneira mais responsável e segura, que entenda, sem colocar em risco a saúde dos seus e a saúde dos concidadãos com quem partilha esta experiência de vida terrena. Agora, vamos ver, e eu acredito que a esmagadora maioria dos portugueses entendem o que está a ser dito, como eu entendo perfeitamente aquilo que significa esta reavaliação das circunstâncias do Ano Novo, atendendo até à dinâmica e ao espírito e à metodologia daquilo que significa a vivência do Natal e a vivência do Ano Novo. Se a vivência do Natal tem um contexto familiar de agrupamento, de estarmos juntos, de refeição, a festa de Ano Novo tem uma vertente muito mais exterior, de ajuntamentos, de ver os foguetes, de ver os relógios a dar as badaladas, e eu confesso que pessoalmente tinha muito receio daquilo que pudesse ser uma vivência, claro, do Ano Novo com mais possibilidades de ajuntamento e festejo. E por isso eu só tenho a significar a minha alegria como cidadão, como cristão, de podermos, dentro daquilo que é a responsabilidade a que somos chamados, viver o Natal, e peço encarecidamente a todos que reflitam verdadeiramente naquilo que significa, acima de tudo, aquelas viagens do norte para o sul, do sul para o norte, do interior para o litoral, as pessoas mais idosas, os avós, as pessoas com problemas de saúde, evitar ao máximo, reduzir a uma versão estritamente necessária, com o sofrimento que isso implica, de abdicarmos da presença de muitos, porventura, à mesa, mas evitarmos a todo custo aquilo que possa ser a nossa corresponsabilidade no contágio daqueles de quem gostamos, de quem amamos, através de uma decisão que pode pôr em causa, como dizia o Sr. D. José Ornelas aqui há tempos, às vezes por causa de sermos um bocadinho teimosos em relação a estas coisas, pormos em causa os futuros natais, porque desejamos ter muitíssimos natais pela frente, não colocando em causa a vida e a saúde daqueles que, com quem convivemos neste Natal de 2020.
Nuno Botelho, António Costa fez bem em puxar o travão de mão na passagem de ano?
Exatamente, eu começava por referir aquilo que o Sr. D. Américo referiu. Sim. E muito bem, o Sr. Primeiro-Ministro não recuou. O Sr. Primeiro-Ministro advertiu desde sempre que poderia puxar o travão de mão, como referiu muito bem. Acho que o Sr. Primeiro-Ministro, e saúdo o Sr. Primeiro-Ministro pela forma como falou aos portugueses e referiu esta questão. Acho que esteve muito bem. Acho que o momento é, de facto, ainda não permite a libertação para uma passagem de ano ao nível do Natal, chamemos-lhe assim, não é? Com as regras do Natal. E, portanto, esteve muito bem perante a não descida dos números. Eu tenho que saudar, temos que ser sérios nesta questão. Não pode haver aqui nenhuma dúvida ao dizer que o Sr. Primeiro-Ministro esteve bem. Acho que os contactos, como disse o Sr. D. Américo, muito bem, a passagem de ano é uma festa por inerência muito diferente do Natal, permite, desculpem-me, muitos bailaricos, muitas festas, muito contacto, e, portanto, desse ponto de vista, a vivência é muito diferente, e o Sr. Primeiro-Ministro, percebendo isso, e muito bem, e estamos à vontade porque ele já tinha avisado que isso poderia acontecer, esteve muito bem ao atuar dessa maneira. Eu, como português, como pessoa responsável e consciente, tenho que enaltecer isso. E saúdo também mais a forma como ele permitiu aos portugueses, em liberdade, poderem viver o Natal, respeitando uma tradição muito portuguesa, muito da Europa Ocidental, que ainda há pouco falávamos, de celebração do Natal, e respeitou essa questão e permitiu que cada um, em consciência e com responsabilidade, possa, de facto, atravessar este período do Natal da melhor forma possível, num ano que é absolutamente atípico e absolutamente anómalo. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que esta medida foi muito bem tomada, foi muito correta, não tenho nada a dizer, a não ser que acho que esteve bem. Eu acho que ela até esteve bem na forma como comunicou. Eu, que tenho sido crítico da comunicação do Sr. Primeiro-Ministro, acho que até da forma como comunicou aos portugueses, ele comunicou bem, portanto eu acho que não há nada a dizer.
Imagino o Rosário também não tenha nada a dizer e se calhar passaríamos à vacinação, ao período de vacinação. O arranque foi até antecipado por uns dias, embora se tenha ficado também a saber que as vacinas não vão chegar logo de início, todas as vacinas que foram contratualizadas. Rosário Gamboa, como perspectiva esta nova fase que aí vem? Portugal está preparado para meses e meses de intensa vacinação, já faltam poucos dias, portanto estes dados já vão sendo atualizados.
Relativamente ao Natal e ao Ano Novo, eu só posso subscrever tudo o que foi dito. E, acima de tudo, considerar que no contexto em que estamos, é onde há muita incerteza permanente, a necessidade de avaliação face ao que vai acontecer na realidade é uma medida de sensatez e precaução. E a intimidade que do Natal e aquilo que nos foi dado como responsabilizando cada família por a forma como vai viver e que foi aqui já muito evidenciada, quer por o seu padre Mério, quer por Nuno Botelho, está tudo dito. Relativamente às vacinas, eu entendo também que vamos ter sempre que fazer ajustes e fazer novas reorganizações logísticas pontuais à medida que o tempo for avançando. Nós fomos todos surpreendidos com a quebra da produção da Pfizer, que em cerca de 20%, vem aí uma primeira remessa de vacinas. Essa primeira remessa de vacinas, como todos sabemos, vai estar, depois digamos, dos centros de entrega, chegará através, sabemos agora hoje, que já não através do Exército, mas de empresas certificadas, e eu louvo isso, acho que é uma medida bastante importante, especializadas e certificadas. Sim, acho que é mais uma vez uma atitude inteligente e sensata. Será num primeiro momento nos centros de saúde, que têm uma grande experiência, aliás, são poucas vacinas, e vão se dirigir, também concordo com isso, relativamente a quem está nos cuidados de saúde. Em particular, eu julgo que os intensivistas, que têm estado, todo o pessoal que trabalha nos cuidados intensivos, têm estado sob uma forte pressão. É muito justo e muito correto que assim seja. Numa segunda fase, teremos com certeza os lares e terá que ser mobilizada novos agentes para disponibilizarem a vacinação como ela deve ser feita. E tenho imensa confiança no Francisco Ramos, na forma sensata e equilibrada com que ele vai dizendo as coisas. E mais uma vez, e aqui subscrevo o que o seu padre Mério que evidenciou, e o Nuno também concordou, e que muitas vezes é uma atitude sistemática da parte dos órgãos de comunicação social, e eu não estou com isto a diabolizar os órgãos de comunicação social, mas alguma postura um pouco à procura da notícia, à procura do facto, do acontecimento, que leva a que tudo aquilo que está em programação, à partida, seja logo posto em dúvida. Se vai correr bem, se vai correr bem. E depois, sempre que há alguma oscilação, em vez de verem isso como uma necessidade de ir em função do que acontece no terreno, ir adequando as medidas, chamam logo, não é só recuo, como são hesitações, falta de coerência.
E tem de haver grande flexibilidade em tudo isto, obviamente.
Tem que haver sensibilidade e bom senso. E, acima de tudo, eu acho que há uma responsabilidade maior. Muitas vezes, com estas atitudes, os órgãos de comunicação social acabam por, juntamente com outras forças, ser instrumentos de inquietação da população, de alarmismo e até de atitudes negativas, que é aquilo que nós não queremos.
Eu propunha, se calhar, uma outra abordagem deste mesmo tema, uma dimensão muito pouco falada de uma vacinação que estava a ser pensada à escala planetária, é que a agência Reuters...
O COVAX.
Exatamente, a agência Reuters divulgou um documento interno, o programa COVAX, que é um mecanismo global da Organização Mundial de Saúde, diga-se, para fornecer vacinas contra a Covid-19 aos países mais pobres. Ora bem, esse documento interno admite um risco muito elevado de falhar nessa distribuição, deixando países com 1.000 milhões de pessoas sem acesso às vacinas até 2024. É uma equação...
24.
Exatamente. É uma equação com duas parcelas, diria, preocupantes. A falta de financiamento e os riscos de fornecimento. Sr. Dom Américo, todos nos lembramos de uma frase marcante do Papa Francisco sobre esta pandemia. Estamos todos no mesmo barco. Receia, Dom Américo, que não exista espaço neste barco para todos, que alguns países mais pobres do mundo só tenham acesso às vacinas dentro de 2 ou 3 anos?
Receio muito, aliás, o Papa, o nosso querido Papa Francisco, que fez anos nesta sexta-feira passada, exatamente, 84 anos, por isso associámos ao seu aniversário. O Papa, ainda há dias, aliás, na apresentação da mensagem para o Dia Mundial da Paz, o dia 1 de janeiro, fala nisso, caro Pedro. Ele diz, a certa altura, que era bom, diz assim, aliás, também isso é evidenciado por problemas globais, como a atual pandemia Covid-19, mudanças climáticas, como seria corajosa a decisão de criar um fundo mundial com o dinheiro que se gasta em armas e outras despesas militares para que o que é necessário a cada povo pudesse acontecer. E a questão da vacina, aliás, meus caros irmãos e Rosarinho, eu não sei se o nosso país, nós estamos defendidos pela União Europeia, porque não sei se alguns países não ficam... Aliás, este acerto de números e este acerto de números de fornecimento, não venham dizer que é por razões logísticas ou razão não sei de quê. É claro. Que nós, se tivermos administrações poderosas a pedir mais algumas, é lógico, é como quando a gente vai comprar uma coisa a uma loja ou não sei o quê, há claro. Sempre uma atençãozinha ao cliente especial, não é? Ou de costume, ou ao cliente que, enfim, pesa mais nas receitas. E nós temos que, aliás, eu ainda há tempos ouvi alguém depositar toda a confiança naquilo que possa ser o trabalho de lobby do Dr. Durão Barroso, não a favorecer Portugal, como é óbvio, mas a ter um papel de humanismo naquilo que significa colocar à disposição da humanidade inteira esta vacina e não entrarmos aqui em jogos. Aqui é que as leis do mercado não podem funcionar. Uhum. Aqui o mercado não pode, a lei da oferta e da procura não pode funcionar. Nós temos de ser capazes, como humanidade inteira, de colocar ao serviço de toda a humanidade esta vacinação. Aliás, eu, olhem, se havia dúvidas, às vezes há dúvidas quanto à importância de Portugal fazer parte de algumas conjugações mundiais, uhum, como a União Europeia e outras, estamos a ver um exemplo prático. Aliás, mesmo a senhora Presidente da Comissão, mulher, acho que vamos ter aqui uma Thatcher no futuro, porque já estavam todos os países da Europa, cada um a correr para o seu lado, e ela muito acho bem. Que está a disciplinar muito bem as coisas, até quanto ao início da vacinação, não é?
Porque a sucessora da senhora Merkel. Exato,
já queriam cada todos a correr mais. A ver quem é que espetava a primeira agulha, e a senhora deu instruções para
casa.
Que... Pôs ordem na casa, eu acho que isso é importante. E agora, caro Pedro, permite-me aquilo que o Rosarinho já disse, que tem a ver com, não é, eu hoje dei-me para isto de estar incomodado com os mídias, mas enfim,
mas é uma preocupação mas constante.
É muito importante, é assim, é lógico que os mídias não podem
tem
agora,
visível,
os mídias agora sido, não podem, não podem fechar os olhos àquilo que será o processo de vacinação, e não, acho que devem estar atentos, até para chamar a atenção, e coisas que sejam importantes chamar a atenção.
Claro.
Agora, andar a cheirar, a ver certo. Quem é que tira a camisa, quem é que não tira a camisa, quem é que faz isto, quem é que não faz aquilo, quem é que
isso
não sei
é
o quê. É complicado. E outra que tem a ver com não criar um ambiente de desconfiança em relação à vacinação.
Ainda quanto a isto, e vi que a Rosário Gamboa exatamente. Queria falar disto, não é por acaso que na habitual radiografia da Renascença de 2020, a não perder, sublinho no nosso site, a personalidade do ano somos todos nós, a humanidade. Ora, depois de um ano em que percebemos, ou sim, é bonito, depois de um ano de percebermos, ou deveríamos ter percebido, que estamos todos no mesmo barco, esta possibilidade de deixarmos para trás uma faixa mais pobre da população mundial é verdadeiramente inquietante.
Estamos num mundo global e a vacinação e a imunidade só resulta, até por esse ponto de vista, se houver também uma vacinação a nível global. Não pode haver uma vacinação circunscrita, desculpem, a um conjunto de países e os outros países estarem isolados, quanto mais não seja pela questão da saúde. Ainda que eu que confesso que o António Guterres tem falado do vacinismo, não é? esta corrida de alguns países ao vacinismo, que é absolutamente imoral, porque deixa de fora um conjunto muito significativo de pessoas. E é imoral em dois sentidos. É imoral porque não se trata só digamos, de cada país, e a Europa aqui, que é o segundo ponto que eu gostaria de falar, tem tido um papel extraordinariamente importante, mas há da parte de muitos países já um assambarcamento, uma compra excessiva de vacinas, muito para além daquilo que seriam as necessidades da sua população e nas doses que seriam segundo as tomas. Eu gostava neste aspecto de evidenciar, porque acho que tem sido uma das coisas que nós todos temos sentido, como dizia o seu padre Américo, mesmo até aqueles que tinham dúvidas sobre o papel estruturante e moralizador da Europa, não só numa perspectiva de articulação da questão de vacina, nós estamos a comprar vacinas em conjunto, as questões da sua aplicação estão a ser feitas em conjunto para que nenhum país fique para trás, estão a ser feitas a distribuição em função do rácio da população, e isto é algo extraordinariamente valioso, valioso não só agora por as suas consequências, mas por aquilo que pode significar uma reestruturação da Europa, um novo recomeço da Europa. Relativamente à COVAX, eu gostava de chamar a atenção que a própria União Europeia já fez um reforço do fundo da COVAX e vai continuar a fazê-lo. O último Conselho Europeu que se dedicou, um dos assuntos foi a vacinação e que ocorreu durante esta semana, também uma das coisas que foi chamada a atenção foi exatamente esta, a necessidade de se apoiar não só a África como os outros países, em particular o fundo COVAX. Eu gostava de dizer também que o Fundo COVAX neste momento tem cerca de 1.700 milhões, mas que os cálculos que são necessários são de cerca de 4.200 milhões e que esta gestão global seria extraordinariamente importante e a responsabilidade dos países. E também dizer uma coisa muito engraçada, que há cerca de 99 países, que saiu na comunicação social e julgo que também é de conhecimento de toda a gente, que já começaram a fazer pressão junto à Organização Mundial do Comércio, porque são eles que regulam isto, no sentido de se considerar, durante o tempo que dura a pandemia, haver uma circulação livre de patentes, isto é, suspensão dos direitos intelectuais. Não sei se o senhor, se o senador Durão Barroso estaria muito, está consentâneo com este tipo de pensamento, mas eu, por minha parte, estou. Há aqui um dever de consciência mundial, que, de facto, o Papa Francisco tem sido o maior paladino, a grande voz a chamar a atenção para a maior evidência que ninguém está sozinho e aquilo que me acontece a mim acontece ao outro. E aquilo que acontece ao outro é o que me vai acontecer a mim, até porque estamos todos religados. E a nossa responsabilidade, neste momento, se isto continuar pelo que está, não só será provavelmente só em 2024 que as vacinas poderão chegar a alguns países e temos neste momento uma estimativa que 9 em cada 10 ficará por vacinar se isto acontecer. Relativamente às próprias vacinas, deixe-me só dizer uma coisa que eu acho muito importante. Não há necessidade disto, não há necessidade deste correr à Pfizer. A própria União Europeia tem uma contratualização de um bloco de 6 vacinas. Estamos à espera das outras. Vamos dar tempo às coisas e vamos saber repartir em função das necessidades de cada um.
Repartir é o termo, Nuno Botelho. Já sei que quer falar das vacinas, mas a propósito ainda da COVAX, onde é que este cenário nos pode levar? É que mesmo, como dizia a Rosário de resto, mesmo olhando para isto com os binóculos de países ricos, se não houver uma imunidade à escala global, o problema também não se resolve.
Claro, e eu acho que isso é que é a grande questão, ou seja, se houve coisa que nós, durante esta pandemia, nos apercebemos é que a pandemia foi transversal a países ricos e países pobres, e portanto, nós temos que estar unidos nessa questão. E aí, eu acho que, desse ponto de vista, a Europa já está, como disse a Rosário muito bem, já está a dar passos no sentido de sensibilizar outras latitudes, outros países, no sentido de aprofundar esse fundo, para que essa questão seja dirimida. E, portanto, eu por acaso tenho uma nota mais otimista, eu acho que vai acabar por se resolver, porque, de facto, é do comum bom senso perceber que se todo o mundo não estiver vacinado, não adiantará que a Europa, por exemplo, ou os Estados Unidos estejam vacinados, ou a China, se nós não pudermos circular pelo mundo, não pudermos ter uma vida,
claro,
digamos assim.
Claro.
Não, portanto, é garantia mais do lado mais humano,
não,
mas é uma garantia mais prática.
Eu falo enquanto empresário, portanto, é absolutamente lógico isto, e qualquer pessoa de bom senso percebe isso. A circulação de pessoas e bens é essencial haver essa vacinação, e isso vai acontecer. E aí, não sei se será por influência do Dr. Durão Barroso, se por influência de outra pessoa, eu acredito que a senhora van der Leyen vai ter, para mim, aliás, devo dizer que é a figura do ano, para mim, a senhora van der Leyen é a figura do ano, a forma como tem gerido a questão do Brexit, a questão como tem gerido a pandemia na Europa, a questão como tem agregado a Europa, como tem surgido na Europa como estadista que a Europa há muitos anos precisava, eu devo dizer que acho que, desse ponto de vista, nós temos que esperar, ter esperança que ela aí, também aí consiga sensibilizar as pessoas. E, portanto, eu acho que é essencial que isso aconteça. É essencial, falando agora no nosso caso, que o plano de vacinação decorra o melhor possível. Todos fazemos força para que isso aconteça. Estamos todos ansiosos e com esperanças que isso aconteça. Tenho algumas dúvidas, já a manifestei e volto a dizer, quanto à escolha dos centros de saúde para o local de vacinação. Acho que não é o local adequado. Acho que aí o Governo podia ter dado um sinal, por exemplo, falando com as autarquias, com as câmaras municipais, com as juntas, que por sua vez poderiam falar com as juntas de freguesia, disponibilizando espaços, se calhar, mais amplos, mais arejados, com mais disponibilidade de espaço, e aí poder encontrar, juntamente com as Forças Armadas, que muito bem, a quem muito bem recorreram, e eu estou certo que desse ponto de vista logístico vai correr bem, porque as Forças Armadas são uma instituição muito preparada para isso, juntamente com as Forças Armadas, preparar essa questão, mas eu vejo com alguma dificuldade a questão dos centros de saúde, volto a dizer, mas é uma opinião minha, não posso estar enganado, mas acho que, e torço para que esteja enganado, mas acho que esse ponto pode ser negativo. Tudo o resto, todos nós esperamos que as coisas corram bem. Eu acho que o fundo COVAX vai ser reforçado, acredito, e acho que todos nós temos que entrar em 2021 com a esperança de que durante esse ano as coisas se resolvam. É assim que temos que acreditar e acho que ficou muito clara a fragilidade humana perante esta pandemia. Ficou muito clara que não há países ricos nem países pobres para o vírus e, portanto, assim como não há pessoas ricas nem pessoas pobres, acho que temos todos que estar no mesmo barco, de facto, e acho que temos todos que remar para o mesmo lado.
No plano económico, e pedia respostas agora um pouco mais breves, já estamos na reta final deste programa, a CIP sublinhou nos últimos dias que as empresas precisam de ver apoios no terreno e não apenas anúncios. 83% dos empresários consultados pela Confederação considera, por outro lado, que as ajudas são insuficientes. Rosário Gamboa, será de prever algum suplemento vitamínico para a economia, além das medidas que já se conhecem?
É preciso falar duas coisas. Primeiro, uma questão é que todas estas medidas têm um caráter transitório em função da pandemia. Há algumas medidas que poderão ficar mais estruturantes, mas elas têm um caráter transitório. E face ao pouquíssimo tempo que tenho, eu gostava de dizer que as últimas medidas significam uma injeção de 22 mil milhões de euros, e desses 22 mil milhões de euros, há 2.790 que são fundo perdido. E este conjunto de medidas, que eu inclusivamente começou a ouvinte deste nosso programa, ouvi até o próprio Nuno Botelho elogiá-las nas últimas conversas cruzadas que vocês tiveram.
Rosário, quando é para elogiar, elogio.
Eu sei, Nuno, e por isso é que eu estou a reconhecê-lo e acho que isso é uma coisa muito correto.
Obrigado.
Não só isso, mas outras coisas da sua parte. Eu não vou ter tempo de falar nelas, se conheço-as bem, são um conjunto de medidas muitíssimo vastas, que vão desde o apoio ao emprego, às questões da tesouraria, às questões do próprio investimento, às questões que se prendem com a própria fiscalidade, há medidas para a fiscalidade, há medidas de apoio dentro das rendas, há um conjunto de medidas muito vastas e julgo que elas são muito importantes e que se vão estender, pelo menos, até ao final deste primeiro semestre que se anuncia. Eu gostava de dizer uma coisa, é importante meter dinheiro na economia, é importante metê-lo enquanto a pandemia estiver no terreno. É óbvio que nós não temos a mesma capacidade financeira que tem a Alemanha ou que tem outros devido, infelizmente, à grande dívida que temos, mas temos que fazer esse investimento. Temos que deixar que aquilo que é importante não morra, porque infelizmente muita coisa vai morrer.
Nuno Botelho, já ouvimos os seus...
E também a Europa tem tido um papel muito importante no chamar a atenção para uma coisa que eu acho crucial, é aproveitarmos este momento para reformularmos também algumas coisas, uma vez que os fundos que vêm também estão condicionados a algumas reformas importantes, como, por exemplo, as reformas que têm a ver com o ambiente. 30% dos fundos, quer agora do Next Generation, quer os fundos de recuperação, vão estar afetados às questões ambientais. Há uma reconversão que é necessária. Há uma reconversão necessária também ao nível digital e que é essas duas reconversões juntas que serão um elemento muito importante para revigorar, inovar e reintroduzir coisas novas na nossa economia e na Europa, podem ser também uma abertura a um mundo novo, um mundo diferente, porque às vezes das feridas nasce a cura, às vezes de algum momento mais perturbante pode nascer a luz. E eu confesso que muitas vezes a senhora van der Leyen também me emociona, E acho que as emoções, tal como o professor Damásio diz, fazem parte da energia do pensamento. E acho que este momento pode ser um bom momento de viragem e devemos aproveitá-lo.
Nuno Botelho, já ouvimos aqui os seus elogios pela voz de Rosário Gamboa, mas terá de haver necessariamente ao longo destes próximos meses muita flexibilidade.
Sim, eu diria o seguinte, tendo por base aquilo que disse na semana passada e que a Rosário falou, eu reforçaria o seguinte, eu volto a dizer, o melhor ministro deste governo chama-se Pedro Siza Vieira, é o ministro da Economia. Tenho dito isso em todo lado e não tenho problema nenhum com isso, porque acho que é a verdade e é justo e temos que o dizer. Pedro Siza Vieira tem aplicado uma série de medidas, tem injetado e tentado fazer com muito pouco aquilo que é possível e temos que ter em conta, como disse a Rosário, o nosso país tem imensas limitações, imensas carências e, dito isto, eu acho que as coisas têm, apesar de tudo, sido as possíveis, mas têm ido no bom sentido. E, portanto, eu diria que mesmo a demora que tem surgido tem a ver com o facto de uma certa gestão das coisas, porque nunca se esperou que a pandemia durasse tanto tempo e, portanto, foi-se gerindo. Agora, dito isto, eu não posso deixar de dizer o seguinte, esta é uma grande oportunidade com a questão dos fundos europeus. Ainda esta semana houve decisões quanto à questão, por exemplo, no Conselho Regional do Norte, quanto à questão dos fundos comunitários. E aí, uma palavra ao Governo no seguinte, há que estabelecer prioridades, o dinheiro é um recurso escasso, há que reindustrializar como deve ser, há que, se calhar, dotar as regiões, e falo aqui, por exemplo, da região norte, dotar a região norte de condições para ela própria decidir através das CCDRs, por exemplo, dotar, de facto, de condições para que sejam elas a implementar e a decidir os melhores planos, as melhores formas de aplicar essas verbas, porque, de facto, o que temos pela frente é um desafio imenso, que é uma enorme oportunidade e que pode ser a última oportunidade para transformar este país, que há muito que não cresce, há muito que, de facto, precisa de um novo estímulo e eu acho que, também desse ponto de vista, como falei relativamente ao CEF, que é que precisa de uma grande reforma e nas crises surgem e deverão surgir as reestruturações, eu acho que neste caso concreto,
muito bem,
nós também precisávamos do mesmo.
Muito bem, eu reservava os últimos 2 minutos para esta semana de Natal, um Natal que vai ser diferente para toda a humanidade. Dom Américo Aguiar já tocou no tema, as regras que nos são impostas pela Covid são evidentemente muito duras, mas até que ponto é que esta pandemia nos pode focar para o verdadeiro significado de Natal? Temos falado menos de prendas, de consumismo, mais, muito mais, diria, dos familiares que gostávamos de ver sentados connosco na ceia de Natal e provavelmente vamos ter de abraçar à distância das novas tecnologias.
O nosso querido Papa Francisco pede-nos para sermos capazes de aproveitar a circunstância para purificar o Natal. Eu acredito verdadeiramente que estas circunstâncias em que vamos viver este Natal serão propícias a, se cada um quiser, poder verdadeiramente purificar o Natal. E já agora permitam-me invocar o meu querido e saudoso Dom António Francisco dos Santos, que dizia, os pobres não podem esperar. E nisto tudo que eu ouvi da Rosarinho e do Nuno, e dos esforços do Governo e do Estado e da sociedade, nós não podemos esquecer, isto não é um recado aos governantes, é um recado a todos e cada um de nós concidadãos. Nós temos que estar atentos aos mais frágeis, às micro, pequenas, médias empresas, às empresas de nível familiar, vão acabar moratórias, são prolongadas, o teletrabalho, todas estas realidades genericamente não são problema, mas na realidade da vida de cada um poderão ser problemas muito graves. E eu preocupo-me que nós, porventura, não tenhamos o cuidado suficiente de olhar para o lado e, porventura, sermos capazes da partilha da presença, da partilha material, de ajudarmos dentro daquilo que é possível, de maneira que o Natal possa ser aliviado naquilo que significa dificuldades, problemas de tantos e tantos nossos concidadãos que, na realidade, no pé no chão do dia-a-dia das suas vidas, estão a passar dificuldades maiores e que dependem, aliviar essa vida e esses sofrimentos depende de todos e cada um de nós, como concidadãos uns dos outros, e por isso purifiquemos o nosso Natal, de modo que ele possa ser alargado de uma maneira mais, enfim, mais igual a todos aqueles com quem partilhamos caminhos desta vida.
Dom Américo Aguiar, Rosário Gamboa, Nuno Botelho em mais um Conversas Cruzadas, disponível a qualquer momento em rr.sapo.pt e nas suas plataformas favoritas de alojamento de podcast, como sejam o iTunes, Spotify, Google Podcast e outras. Votos e continuação de um bom domingo e um Santo Natal a todos.
Conversas Cruzadas.